believe the shift that we're seeing now around generative AI is equal in importance to the earlier shifts from cloud to on-premise software and the shift from desktop to mobile. I think every company is going to be an AI company, and everything we do at work and how we live is going to be transformed by AI. So I net out thinking a lot of this is real. One mental model that my partner Reid Hoffman and I wrote about to think about how AI might impact our lives is this concept of a co-pilot for everybody. So GitHub Copilot is an initial co-pilot product that's used by developers that helps developers write better code. Imagine a world where co-pilots get built for lawyers, helping them write better briefs, for doctors, helping them do medical diagnoses, for salespeople, helping them sell software. I think if we're having this conversation 3 years from now, all of us will be using these products that feel like co-pilots in the way we work and live.
ChatGPT e a guerra dos buscadores. No TeaçoCast de número 360. A vinheta inicial é Sam Otamed, da Greylock Partners, falando sobre inteligência artificial ao Bloomberg Technology.
Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem.
We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde chuvosa de 4 de março de 2023, um sábado em Ourinhos, para o 360 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Logo de cara te digo, nesse episódio teremos duas novidades, ouve até o final que você vai saber quais são. Comigo neste episódio estão duas pessoas que você sempre ouve por aqui e uma que, embora não esteja aqui em tantos episódios, está sempre por trás de diversos projetos deste terraço econômico. Vamos ao trio de hoje. E aí, Fernanda Mello, tudo bem?
Oi, oi, Caio, Rê, Arthur, um prazer estar aqui com vocês para mais uma semana na companhia dos nossos ouvintes terraceiros.
Também ela, Renata Couto, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, amigos do podcast do Terraço. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Arthur. Tudo bem aí com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como sempre, o Boletim Internacional.
E ele, sumido, mas sempre por aqui, Arthur Solo. Fala, Arthur, tudo bem?
Fala, Caio. Quanto tempo, hein? Um oi também especial para Fernanda, para Renata, né, que me acompanhou nesse episódio. E, óbvio, um oi super especial para você, ouvinte do TerraçoCast. Vamos falar hoje sobre esse conceito nada nebuloso, super interessante, de expectativas da economia. Saiu um indicador aí essa semana da Ficomércio sobre expectativas dos comerciantes, né, do comércio. Então vamos falar desse assunto tão interessante.
Arthur deu um leve spoiler de uma das novidades. Vamos ao 360. Fernanda, aparentemente estava tudo tranquilo para o Google em ser o maior buscador do mundo, até que de repente apareceu o ChatGPT e provocou uma verdadeira avalanche. Os buscadores agora estão em guerra. Como isso movimenta esse mercado?
Então, sobre esse assunto, né? Voltou em alta uma série de 2021 na Netflix. Eu não sei se está aparecendo nos recomendados para vocês, mas para mim tá. É de uma história da Batalha Milionária, o nome da série, que foi lá em 1990, dois alemães inventaram uma maneira nunca antes vista até então de se observar o mundo. E um tempo depois, o Google foi e lançou o Google Earth. E aí começou uma guerra sobre essa tecnologia dos mapas, né? Das pessoas conseguirem observar imagens ali do local, como se elas estivessem andando nas ruas, etc. E desde que o mundo se acostumou com a vida acompanhada de internet, né? O mecanismo de busca sempre foi a porta de entrada para todos os interesses. Eu lembro quando eu comecei a usar a internet, eu ficava pensando, ah, como é que eu vou acessar? Eu vou precisar descobrir qual é o www, sabe? as pessoas não precisam conhecer exatamente o destino, né, que elas estão buscando. Elas vão pelo buscador que dá essa resposta. E ao longo dessa jornada de inclusão digital, procurar na internet virou um hábito para todo mundo. E para a gente, hoje em dia, até não parecer preguiçoso, é até recomendável que a gente busque no Google antes de fazer uma pergunta para o amigo do lado. Então, o Google não é mais uma marca só. É um verbo, né? Googar, dar um Google. Então, onde que fica a loja tal? Antes você perguntava para um amigo. Hoje em dia você dá um Google. Como que eu vou trocar a resistência do chuveiro? Antes você ligava para sua mãe e para seu pai. Hoje em dia você joga no Google. Como investir na bolsa? Antes você precisava de um especialista. E isso afastava as pessoas do mercado financeiro. Hoje em dia você joga no Google e acha uma série de artigos e pessoas e, enfim, plataformas ensinando. Por ser uma grande vitrine, o Google moldou todo o seu serviço de pesquisa para rentabilizar através dos anúncios. Então, se é uma rua de comércio, se é um lugar que passa muita gente, faz sentido cobrar pelos anúncios ali. Então, enquanto as redes sociais estavam crescendo pela interação das pessoas, o Google tem um modelo diferente. E, eventualmente, esse modelo foi replicado pelas redes sociais também, à medida que as pessoas usavam as redes sociais para fazer busca. Então, você quer que a sua loja de doce apareça no resultado antes que a doceria mais famosa da sua cidade? Você paga um anúncio. E é muito mais barato do que qualquer outdoor na estrada, né? O mecanismo de busca do Google ainda é o negócio principal do grupo e, por sua vez, é uma das empresas mais valiosas do mundo. Tem a receita de US$283 bilhões no ano passado e o valor de mercado foi de cerca de US$1.3 trilhão. Durante todo esse tempo que o Google cresceu, a gente viu um comportamento de usuário mudando e, consequentemente, as plataformas foram se adaptando. Por exemplo, quando as pessoas estavam loucas para saber qual era a marca do vestido da Jennifer Lopez que ela usou no Grammy de 2000, do ano 2000, o Google teve a ideia de lançar o Google Imagens. E, atualmente, o YouTube, que também é uma empresa do Google, é o segundo maior buscador da internet. Então, ora, é muito menos maçante e mais fácil de recordar, mais memorável, assistir um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial do que você ler um livro de história. E assim, o YouTube evoluiu dos videoclipes estilo MTV para vídeos de como fazer tal coisa ou 5 dicas para tal coisa. E aí a gente vê uma nova batalha agora, 33 anos depois do que aquela guerra lá sobre os mapas que tá na Netflix agora, a gente vê uma nova batalha se iniciando. O TikTok surgiu e viralizou durante a pandemia porque viu uma brecha entre buscador e rede social. E aí ele conseguiu unir o melhor dessas duas formas de interagir, né? Porque as redes sociais tinham a socialização como foco, né? Então, quantidade de amigos que você tinha, quantidade de seguidores. E o TikTok, apesar de ter seguidores, o que vale são as suas visualizações, os comentários que geram ali. E muitas pessoas usam o TikTok como busca, principalmente a geração mais jovem. E o Google, que se consolidou como mecanismo de pesquisa, agora também vê a necessidade de se adaptar a esse imediatismo, né? O próprio YouTube adicionou a sua ferramenta de shorts, que funciona basicamente como um TikTok. Mas, em tecnologia, a gente ainda não viu algo que fosse tão resiliente a ponto de não se abalar com os concorrentes, né? Então, apesar de a gente não ver um grande concorrente da mesma magnitude do Google, a gente não pode achar que ele é imbatível. Por exemplo, a IBM já liderou a computação empresarial, a Nokia já foi líder de telefone celular, hoje em dia os líderes são outros. Em 2023, a pauta mais quente da tecnologia é o ChatGPT, a inteligência artificial que gera respostas rápidas. Você consegue programar o formato que você espera daquela resposta. Então, se você joga no ChatGPT, você é meu agente de viagens, monte para mim um roteiro de 5 dias em Londres, ele te monta. Então, não é só uma pesquisa roteiro de 5 dias. Ele faz personalizado de acordo com o que você programa ele a ser. Então, agora em 2023, a gente pode estar se aproximando de uma batalha do Google versus ChatGPT. O ChatGPT não é o único, mas ele fez o seu nome por ser vanguardista. Os chatbots, no geral, eles são alimentados por inteligência artificial e eles vão gerando as respostas prontas, né? Mas sempre personalizada ao que o usuário programa, né? Então, esqueça tudo que você já ouviu falar sobre dialogar com uma máquina, porque não é aquele robô da central de telemarketing que mais atrapalha do que ajuda. Quem já teve a experiência de usar o ChatGPT desenvolvido pela OpenAI se surpreendeu muito, porque ele é muito customizável para o seu desejo. Então, para vocês terem uma ideia, após 2 meses do lançamento, o ChatGPT já tinha uma adesão de mais de 100 milhões de pessoas. E isso fez com que ele se tornasse o aplicativo com o crescimento mais rápido da história, segundo o banco UBS. E o diferencial vai muito além do uso pelas pessoas, porque as empresas que divulgaram que são usuárias do ChatGPT tiveram o seu valor de mercado apreciado. Então, a inteligência artificial vem sendo usada muito nos bastidores de muitos produtos que a gente já usa. Por exemplo, um outro uso dos chatbots, né? O Bing, que seria o buscador equivalente da Microsoft, concorrente do Google. O Bing se beneficiou com o ChatGPT, porque mais de 11 bilhões de dólares foi aportado na OpenAI, que é a dona do ChatGPT, pela Microsoft. Então, a Microsoft fez esse aporte e isso ajudou também a aprimorar o mecanismo de busca do Bing ao incluir o ChatGPT, que ainda está na versão de teste, tá? Não é a versão final. E aí, segundo foi informado pela revista The Economist, o Google anunciou o Bard, que é o seu próprio chatbot, e, além disso, adquiriu mais de 300 milhões de dólares em uma outra startup que foi fundada por ex-funcionários da OpenAI, que desenvolveu um chatbot chamado Claude. E dentro de todas essas notícias, a gente tem também as ações do Baidu. Não sei quem já ouviu falar, mas ele é popularmente conhecido como o Google da China. E as ações do Baidu também subiram depois que a empresa anunciou que ia lançar o seu próprio chatbot. Quais são os impactos disso, né? O futuro desse negócio lucrativo de chatbot vai depender muito de ética, de escolhas morais, de como isso vai ser monetizado, de uma economia muito monopolista da inteligência artificial. Então, o Google tinha postergado o lançamento do seu próprio chatbot por se preocupar com questões como essa, como que a inteligência artificial ia se comportar com preconceito, com pedido de diagnóstico médico, com desinformação. E pelo momento de mercado, as coisas mudaram muito. Esse mercado ficou muito mais aquecido, então a gente não sabe qual vai ser a decisão de negócios. A Microsoft agora também se forçou a agir, né, a não perder o timing de mercado. E como será que esse novo formato vai se comportar? Os chatbots, como eles vão ser monetizados? Eles vão cobrar para influenciar as respostas? Para incorporar link dos anunciantes? Se você pedir hoje para o ChatGPT te recomendar um carro, ele vai te responder que existem muitas marcas, várias marcas boas, né? Não vai ter nenhum conflito de interesse. Mas, se futuramente o chatbot vai estar te dando uma recomendação com base no anúncio, pode ser que as pessoas não dê tanta credibilidade assim. E aí foge totalmente do objetivo do negócio, né? A objetividade do chatbot poderia ficar comprometida se os anúncios ocorressem dessa forma. Enfim, é uma questão longa, a gente ainda não sabe como que esse negócio vai rentabilizar, mas com certeza é a discussão que a gente deve ter nos próximos anos.
Vivemos hoje uma verdadeira revolução da inteligência artificial. Tal qual a enorme conexão global trazida pela internet, popularizada de maneira exponencial dos anos 90 até agora, temos ferramentas cada vez mais presentes em nossas vidas hoje em dia que buscam trazer facilidades cada vez maiores. O tal do copiloto que vocês ouviram durante a vinheta inicial. Se antes a ideia era dar um Google para achar alguma coisa, hoje em dia o tal ChatGPT, que foi recentemente incorporado em versão beta ao Bing, que é o buscador da Microsoft, permite que você tire a dúvida por partes, como se estivesse conversando com alguém. Aquele você perguntava para um amigo que a Fernanda falou, mas trocando ideia com uma inteligência artificial que não apenas vai buscar os dados, como também os apresenta de forma detalhada. Não é o onde é que está o livro sobre tal assunto que você pergunta numa biblioteca, mas o aqui está o trecho do livro que você perguntou que conta sobre o assunto que você estava querendo saber. Sim, isso é algo muito novo, diferente e tem muito espaço para crescer. Em todo caso, vale lembrar uma coisa muito importante. Nem toda ferramenta traz ganho de produtividade. Esse ganho só acontece se você saber o que fazer com ele. Por exemplo, para o pessoal da arquitetura, o CAD é um software que ajudou bastante a projetar as coisas e deixar tudo bem mais visível a quem está projetando e também a quem está ali prospectando serviços e tudo mais, né? Tá, mas como é que esse valor de fato é destravado? Como é que esse valor é mostrado? Por quem sabe utilizar aquela ferramenta. Na atualidade, temos a maior disponibilização de dados da história da humanidade e isso não fez com que todos fiquemos necessariamente mais sabidos, né não? Fato é que, nessa enxurrada de possibilidades com Google e seu guarda-chuva, que contém buscas em vídeos com o YouTube, o ChatGPT no Bing, as buscas de tutoriais no TikTok, as soluções da Baidu na China e por aí vai. Com essa enxurrada de novidades e possibilidades, temos por um lado que cada vez mais essas ferramentas estarão disponíveis quando o assunto é buscar algo na internet. A ver como, principalmente agora que os juros voltaram a fazer sentido e o dinheiro voltou a ter custo, como todos esses conseguirão se rentabilizar e manter a clientela fiel. Afinal de contas, nenhuma estrutura mais básica trabalha de graça. Imagina uma que praticamente vira uma nova amizade na sua vida para basicamente todos os momentos. Pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, podendo ser em texto, áudio ou até vídeo, com o nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca pode ser a próxima. Para saber mais, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço, e nos chame que, em conjunto, fazemos acontecer. Aliás, nesse intervalo contamos a primeira novidade. Nosso novo e-book já está no ar. Confira artigos sobre todos os anos de vencedores do Nobel de Economia de 1969 a 2022 e mais alguns artigos especiais sobre esse tema. É esse tipo de conteúdo que o Terraço produz. Fica a dica. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, começando com a guerra Rússia-Ucrânia, o que a gente teve essa semana foi, primeiro, a Rússia dizendo, alegando que estava sendo atacada por drones ucranianos, inclusive chegou a fechar o espaço aéreo da região de São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia, inclusive a cidade natal do Vladimir Putin. A Ucrânia nega esses ataques, disse que, inclusive, teria todo o direito de atacar a Rússia, pois vem sendo, né, invadida há mais de um ano, mas que, se fosse começar a atacar, não começaria por alvos de infraestrutura, começaria por alvos militares, e que isso deve ter sido ali mais alguma atrapalhada russa. Então, a Ucrânia não assumiu esse ataque direto à Rússia através de drones. Outra coisa que aconteceu essa semana foi a Finlândia. A Finlândia, além de estar acelerando o processo de adesão à OTAN, começou a fechar as fronteiras físicas na fronteira da Finlândia com a Rússia. Lembrando que a Finlândia foi o último país a fechar a fronteira com a Rússia em setembro do ano passado. Naquele momento em que o Vladimir Putin aumentou a convocação de soldados, né, de reservistas, muitos russos tentaram fugir e naquele momento a Finlândia fechou a fronteira com a Rússia. Mas, apesar de ter fechado, não tinham barreiras físicas. E essa semana, a Finlândia começou a construir ali muros, cercas na fronteira com a Rússia. Outra notícia que a gente teve essa semana foi o telefonema do presidente Lula com o presidente Zelensky da Ucrânia. Foi uma conversa importante que foi o Lula reafirmando aí o apoio do Brasil à integridade territorial ucraniana. Lembrando que o Brasil já tinha votado dessa maneira junto com o Ocidente na reunião da ONU, contrariando aí os outros países do BRIC que ou se abstiveram ou foram mais a favor da Rússia, né? No caso do Brasil, ele já votou ali com o Ocidente a favor da Ucrânia na ONU. Então isso é importante, não tem ali nenhuma promessa de ajuda militar do Brasil para a Ucrânia, nem de sanções com relação econômicas ou qualquer tipo de comprometimento de ações contra a Rússia, mas é uma importante reafirmação aí do Brasil de apoio à integridade da Ucrânia. Então eram essas as notícias que eu tinha a comentar com relação à guerra com vocês essa semana, e vamos mudar para o segundo assunto, que é um assunto diferente, faz tempo que a gente não fala de China aqui, que foi a divulgação da produção industrial da China de fevereiro. E ela veio com grande surpresa, né? Já o mercado já esperava, né? Inclusive o Caio estava comentando isso e falou assim, olha, fica de olho porque vai sair alto e tal. Então o mercado já esperava uma produção industrial chinesa mais forte, isso por conta da redução, né, das medidas de Covid zero no final do ano passado. Então a China vinha com aquela política, né, de Covid zero. A China sofreu muito, vários lockdowns, né, várias ondas aí de contaminação durante o ano de 2022. O ano de 2022 foi um ano bem ruim para a economia chinesa por conta dessas restrições de Covid. No final do ano passado, junto com uma onda de disseminação da variante Ômicron e mais um descontentamento, né, a gente chegou a comentar isso bastante na época, né, da população com relação a essas medidas muito restritivas de Covid zero. O governo chinês resolveu fazer uma redução dessas políticas de maneira bastante abrupta e aí isso proporcionou, né, um aumento rápido da atividade econômica. Isso já mostra nesse índice que acabou de ser divulgado na quinta-feira da atividade econômica de fevereiro. Da atividade econômica, o índice foi para 52,6%, né, um aumento de 2,5% no índice com relação a janeiro, o que representa uma alta de 5% na atividade econômica. Então, apesar de que as pessoas já estavam esperando, né, esse aumento, o aumento veio ainda mais do que o esperado, né? O mercado foi surpreendido aí, não pelo aumento da atividade, mas pela intensidade desse aumento. Então, o que, que a gente está vendo, né? A segunda maior economia do mundo, que teve um dos seus piores anos em 2022, agora ele está recuperando a atividade econômica de forma muito rápida. E o que, que isso significa aí para nós e para o Ocidente, né? As bolsas reagiram muito bem a essa notícia, a China voltando aí para o jogo, de certa forma, principalmente na atividade industrial, é interessante, porque você acaba tendo um aumento da oferta, né? A China produzindo mais, vai ter aí mais iPhones, mais eletrônicos, né? Isso acaba, de certa forma, reduzindo um pouco a pressão inflacionária, mas, por outro lado, também a China voltando à atividade econômica também volta a consumir mais, volta, né? E a gente tem ali os problemas estruturais, inclusive da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a gente acabou de comentar, eles continuam existindo. Então, eu acho que a gente tem que ser prudente, né, nessa euforia de comemorar esse aumento da atividade econômica chinesa, porque isso pode significar, sim, mais produto, mais oferta, mas também mais pressão inflacionária por outro lado, né? Então, é difícil a gente conseguir entender como é que isso vai se refletir aí nos preços, mas no primeiro momento, pelo menos, os mercados todos reagiram muito bem. O S&P deu um salto logo depois que esse índice foi anunciado, fechou em alta, não uma super alta, uma alta de 0,6%, 0,7%, mas de qualquer forma era uma alta que realmente aconteceu logo depois desse anúncio. Então, mostrando aí um otimismo do mercado aí com essa volta da China para o jogo aí, participando mais ativamente aí do comércio internacional. De qualquer forma, apesar da gente não saber como isso vai impactar no longo prazo todas as forças econômicas, o que a gente não pode negar é que isso deixa novamente o Xi Jinping mais forte. Está chegando o próximo congresso aí do Partido Comunista na China. Então, o Xi Jinping chega para esse congresso mais fortalecido, né, com esse crescimento da população, com certeza está ainda aprovando ainda mais a gestão dele. E isso acaba, né, colocando mais força para ele no cenário também político, geopolítico internacional. Então, como a gente tinha comentado semana passada, a gente ainda não sabe muito bem como a China vai se posicionar, né, nesse conflito da Rússia com a Ucrânia. Por enquanto tem ficado assim mais ou menos neutra, o que significa de certa forma algum apoio para a Rússia. A China até apresentou, né, uma lista de 12 itens que eles consideram interessantes, assim, que deveriam ser seguidos para se conquistar a paz, né? A China tem interesse, né? A guerra atrapalha os negócios, né, de todo mundo. Então, ninguém, já tirando talvez o Vladimir Putin, que quer ali anexar a Ucrânia para se consolidar no poder ou para se manter no poder para sempre, a guerra não interessa a ninguém. Então, vamos ver quais vão ser os próximos passos da China nesse, digamos, xadrez internacional. E a gente continua aqui acompanhando e trazendo essas informações aí para vocês.
Existem certos eventos que funcionam quase como uma dobra no espaço-tempo, acelerando processos que demorariam muito tempo para acontecer caso não tivessem, de fato, né, ocorrido. Na pandemia, por exemplo, a digitalização de diversos serviços aconteceu. E apesar de preferirmos a presença física nos negócios, descobrimos que, sim, é possível que muitas atuações profissionais aconteçam à distância. A invasão da Rússia à Ucrânia é um desses eventos que dobram o espaço-tempo. A Europa acordou a respeito da questão energética e da sua enorme dependência da Rússia. Esforços foram movidos pelo Ocidente no quesito proteção à Europa, ampliando a presença da OTAN, que é o grupo militar do qual os Estados Unidos participam de maneira bastante ativa, e colocaram na mesa de forma direta os interesses territoriais da Rússia de se ampliar buscando ser o que a União Soviética foi no passado, ao menos no que tange, reforçamos, a expansão territorial. O clima de pretensa paz internacional que tivemos, com conflitos mais localizados, focalizados e, no máximo, entre países isolados, parece ter dado lugar a uma possível nova Guerra Fria, só que com um adicional. Agora os polos não são apenas dois, mas vários que se reúnem ao lado de dois. Os Estados Unidos buscam direcionar os rumos, mas precisam também ouvir o que a União Europeia tem a dizer e também o que tem a dizer outras forças que se alinham desse lado. E do lado da Rússia, se há um enorme boicote vindo do Ocidente, existe a China ali do lado aproveitando para expandir sua presença em termos de trocas comerciais, comprando ali commodities e vendendo outros tipos de serviços, até serviços financeiros. Não é o capitalismo versus socialismo do pré-muro de Berlim, mas sim um são tantos interesses envolvidos que a conciliação é muito mais complicada do que parece. A ver como isso se desenrolará. E a respeito da volta da China para a economia global, cabe primeiramente afirmar que você que ouve esse podcast fiel e semanalmente já estava por dentro desse conjunto de possibilidades há alguns meses, inclusive do ponto que será comentado neste momento. O ritmo de crescimento chinês é forte, mas vem diminuindo ao longo das últimas décadas. Já esteve em dois dígitos anualmente, passou um tempo razoável acima de 7% e, na atualidade, parece estar mais ligada a 5% ou até mesmo um crescimento menor. Para quem ouve isso isoladamente, talvez pense, o Caio enlouqueceu. Como esse crescimento aí não é forte? Mas a questão vai além disso. Envolve como o resto do mundo se beneficia ou não desse crescimento. O foco que tem sido cada vez mais anunciado pela segunda economia do planeta está mais direcionado a consumo interno e investimentos que sejam capazes de impactar a China internamente do que a expansão forte de parcerias pelo mundo ou mesmo o aumento surreal de infraestrutura que acabava jogando o preço dos minérios em níveis bastante elevados e acabavam nos beneficiando como brasileiros diretamente. Com isso, embora concorde com a Renata de que não seja a coisa mais trivial do mundo entender quais seriam os efeitos de longo prazo desse novo meio de crescer da China para o resto do mundo e para o Brasil em específico, uma coisa podemos imaginar. Com tantas grandes empresas do planeta se movendo para depender menos da China e o foco da potência asiática virando para atender a demandas internas, não seria surpreendente prever que essa volta em definitivo da pandemia acabe beneficiando mais o próprio país, a própria China, do que o resto do mundo, apesar do otimismo de muitos mercados globais que talvez pensem que a questão será diferente disso. A saída de um cenário em que a China é fábrica do mundo, com movimentos de reshoring e nearshoring, que já falamos bastante aqui neste podcast, tende a deixar o mundo mais caro e menos previsível, pelo menos até que seja possível encontrar um novo ritmo de crescimento da economia global. Nesse aspecto em específico, de fato, aquela expressão que ficou tão batida na pandemia, a novo normal, faz algum sentido. Fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico. Basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRAÇO20, TERRACO20, tudo em maiúsculo e sem cedilha, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. Além disso, nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, que te contamos no intervalo comercial anterior. Ambos de graça. Baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do TerraçoCast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Você que ouviu até aqui pensou, mas não eram duas as novidades? Pois é, a segunda vai agora. recebemos dos nossos parceiros da Fecomércio São Paulo um release em exclusividade para você que está ouvindo aqui. Os dados mais recentes do Índice de Confiança do Empresário do Comércio, o ISEC. Então, o terceiro assunto será um pouquinho diferente. Vamos a ele. Arthur, recebemos da Fecomércio São Paulo em exclusividade a atualização para fevereiro de 2023 do Índice de Confiança do Empresário do Comércio. Tiago Freitas irá dizer quais são esses dados e, em seguida, traga sua análise econômica sobre eles.
Meu nome é Tiago Freitas, sou assessor econômico da Fecomércio. Venho aqui apresentar os dados dos indicadores de confiança apurados mensalmente pela Fecomércio através do seu boletim de investimentos. Bom, o cenário nesse início de ano está sendo no mínimo desafiador para os empresários. Se analisarmos o quadro de maneira geral, em fevereiro, o resultado dos três indicadores que compõem o boletim mostra que as preocupações com a conjuntura macroeconômica se intensificaram, com um quadro que tem uma combinação da fraca intenção de consumo com alto custo financeiro para as empresas, o que tem limitado a expansão do comércio no curto prazo. O índice de confiança do empresário do comércio, o índice de expansão do comércio, o índice de estoques voltaram a cair na passagem de janeiro para fevereiro, registrando a terceira queda consecutiva. O ISEC registrou queda de 1,4%, caindo para 112,3 pontos em fevereiro. Em relação a fevereiro do ano passado, o indicador recuou 3,8%. O IEC, que é o índice de expansão, caiu 3,2%, recuando para 107,3 pontos em fevereiro. Na comparação com o ano passado, o indicador registrou queda de 4,7%. Já o índice de estoques, que é puro sentimento dos empresários em relação aos seus estoques, a queda foi de 2,4%, passando para 111,8 pontos em fevereiro. Em relação ao ano passado, o indicador recuou 7%. Bom, chama atenção a alta da percepção dos empresários em relação à situação dos estoques inadequados para cima, segundo a alta consecutiva, que aparentemente pode ser um sinal que a demanda mais fraca está afetando a performance das vendas, com as empresas acumulando mais produtos em seus estoques. O momento macroeconômico do país exige dos empresários planejamento financeiro, resiliência nas decisões, principalmente nas ações de gestão de estoque e na administração de fluxo de caixa. A redução de despesas operacionais é importante para poder equilibrar o caixa diante de uma possível queda de receita.
Então, acho que o que fica legal aí de comentar, né, por mais dessas siglas, né, seja o índice de confiança do empresário do comércio, da indústria, agro, serviços, o que for, acho que é importante para os ouvintes, né, entenderem qual a importância, né, desse indicador de expectativas e como ele influencia na própria economia. E aí um exemplo que eu gosto bastante de dar é da Bolsa de Valores. Né? Muita gente pensa, né, que o resultado da empresa XPTO saiu e as ações caíram ou subiram. Normalmente elas não caem por causa do resultado, elas caem por causa das expectativas em cima desse resultado. Então, se era esperado que a empresa ia lucrar muito e ela teve um prejuízo, as ações desabam. Então, existe todo esse conceito de expectativas que é o que os agentes, né, sejam eles analistas, sejam eles investidores, sejam trabalhadores, o que eles esperam em relação ao futuro. E quando a gente fala de expectativas do empresariado em si, é um dos principais agentes aí da economia que estão olhando para frente e decidindo o quanto vão empregar, o quanto que vão investir, o quanto que vão comprar de estoque. Então, são várias decisões aí que afetam muito a economia, né, movimentam dinheiro, né, na economia. Então, quando esse empresário, né, eu estou usando empresário, mas pode pensar em outros agentes também, né, o trabalhador, o empreendedor, o aposentado, quando a gente olha, né, esse agente médio, né, da economia, ele olha para o futuro da economia, tem uma grande névoa, né, existe, né, não está muito claro o que, que vai acontecer nos próximos dias, meses e anos. Então, a gente tem uma mudança, uma transição de governo aí, uma mudança para um novo governo, com uma ideologia bastante diferente do governo anterior, com todas as indicações, conforme a gente está falando aí no, não eu, não participei dos últimos, mas que eu tenho ouvido aí no próprio TerraçoCast, um governo que tem demonstrado interesse em ter um Estado maior, mais gastão, com esse movimento de aumentar o salário mínimo acima da inflação, esse movimento de transformar o BNDES num banco maior de fomento, né, como foi no passado, uma série de benesses aí, servidores públicos e tal. Quando a gente olha para isso, a gente tem uma expectativa que, beleza, o governo vai gastar mais e como é que ele vai se financiar? A gente tem uma taxa de juros aí, seja a taxa de juros real, que já está rodando aí numa casa de 7, 8%, ou a taxa de juros nominal, os 14, aí 13,75 da Selic, a gente tem um patamar de juros muito pouco convidativo para investimento. Então, imagina, né, o empresário ele tem que investir o dinheiro dele e tem que render no mínimo 14%, né, 13,75, senão ele vai lá e põe no dinheiro no Tesouro Público, né, no Tesouro Direto. Então, já não é muito favorável nesse quesito do preço do dinheiro, dos juros. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente tem aí uma série de movimentos aí de questionamento das reformas trabalhistas, questionamento que acaba encarecendo aí o preço do trabalho, seja pelo lado tanto do dinheiro, né, de juros, quanto das regras institucionais, né, de trabalho, do mercado de trabalho, e outros movimentos ali, né, de você ter uma inflação persistente, né, assim, a gente tem uma inflação em 2022 muito menor do que no resto do mundo, até menor que os Estados Unidos, né, em alguns países da Europa. Então a gente tem uma inflação aí na casa de 6%. A gente tem essa discussão agora, né, de mudança do teto, né, de ter uma novo arcabouço fiscal, como foi falado no último episódio. A gente tem uma discussão também, né, do aumento da meta de inflação, né, aliviar um pouco essa regra dura aí de inflação que a gente tem na meta de inflação de ser na casa aí de 3%. Então a gente tem todo um movimento que pode levar a uma maior inflação. Então, se a gente está saindo de uma inflação de 3 da meta, né, a meta, pelo menos a inflação, já 12 meses futuro já não está rodando nesse nível. Mas se a gente levar para 4,5, 5, os agentes, eles vão ajustar essas expectativas e falar, não, o Brasil vai rodar com uma inflação de 6, 7, com um pouco mais. Então, essa queda, né, que foi apresentada das expectativas do comércio, questão dos estoques, né, que foi falado, né, que prevê, né, uma demanda menor, só está refletindo um sentimento cada vez mais claro que o futuro está cada vez mais incerto. Tem movimentos ali que não levam o Brasil para um patamar de crescimento sustentado, de um crescimento da produtividade. É engraçado como a gente esquece de falar. Eu não vejo nos jornais, né, na mídia, não falar de produtividade, que é um problema que a gente tem há 40 anos, que não está sendo enfrentado. Óbvio que você não vai ser enfrentado em 6 meses, é toda uma agenda para você aumentar a produtividade do país. Coreia do Sul está aí para provar, né, e outros países aí que conseguiram escalar e ter um aumento da produtividade real ali, e do salário, e do desenvolvimento do país. Mas a gente esquece desses conceitos, né, produtividade e tudo, para a gente sair, né, dessa dificuldade que a gente tem de crescimento. Então, acho que só fiz aqui o overview geral, fui, voltei nesses assuntos, mas para a gente falar dessa importância que a gente tem de expectativa, como a Raquel fala muito, né, nas falas que eu já vi ela falando aqui no TerraçoCast, da profecia autorrealizável, né, de quando os agentes mostram uma expectativa maior, que a inflação vai ser mais alta naquele ano, em algum período, normalmente isso acontece. Por quê? Porque os agentes reajustam os contratos, tem um dissídio um pouco maior, né, de salário. Então, acho que é importante olhar para esses indicadores de expectativa para calibrar um pouco a nossa própria expectativa, calibrar esses indicadores, né, as variáveis que devem sair em breve. Então, PIB, inflação, juros, quando a gente olha para a expectativa atual, a gente não tem uma expectativa, uma notícia muito boa para o futuro. Acho que não tem muito segredo, né? A gente sabe qual é a lição de casa econômica brasileira, né, política, e a gente teima em não fazê-la, né?
Primeiramente, agradecemos aos parceiros da Fecomércio São Paulo pelo release exclusivo de dados, que recomendamos que vocês que nos ouvem pesquisem para saber com mais detalhes. Sobre a análise, uma questão muito importante sobre a análise das expectativas é o tentar prever o que acontece em seguida. Diz uma frase muito conhecida que a coisa mais difícil de prever é o futuro. Porém, existem expectativas que servem mesmo como um termômetro do que vem a seguir. Se existem dados que variam tanto que não sabemos nem onde estarão na semana que vem, por exemplo, o dólar, existem tendências macro que fazem sentido de serem acompanhadas, como, por exemplo, o humor dos consumidores, dos produtores e quais as possibilidades existentes para o custo do dinheiro na economia, que dá o custo de oportunidade desses dois. Em bom português, se você não acredita muito nos efeitos de grandes números na economia, na verdade, passará a entender um pouco melhor como eles são recebidos pelas pessoas que consomem e produzem através do acompanhamento de dados de expectativas dessas mesmas pessoas. E se você ainda assim é descrente desses dados, né, o famigerado expectativa não enche barriga, lembre-se que o que se espera para amanhã traz movimentações para o hoje. Numa analogia bastante pessoal, se seu emprego estiver em risco, você não irá entrar em um financiamento imobiliário de 30 anos. Assim como a possibilidade de comprar uma casa na praia aumenta muito se alguma bolada que você nem se lembrava que tinha para receber, de alguma antiga causa que você moveu na justiça, por exemplo, se essa bolada de repente cai na sua conta, aumenta muito a sua possibilidade de comprar aquela casa na praia que você pensava amanhã. Se tem uma expectativa quem produz esse podcast tem, é que quem direciona os rumos da política econômica tenha em mente que existe diagnóstico pronto na mesa do que poderia ser feito e, de fato, o coloque em prática. Quem acompanha esse semanário de notícias já sabe, mas não custa reforçar. O mundo anda instável demais para podermos nos dar ao luxo de dançarmos diante do abismo. você ouviu até aqui, me manda um emoji de lupa em qualquer uma das minhas redes sociais. Em todas elas estou como @CaioAUGSTOR para ganhar um salve no próximo episódio. Rogério, aqui está seu abraço, meu caro. Agradecendo a esse trio que trouxe as análises do 360. Muito obrigado, Fernanda, por trazer essa atualização aí da Guerra dos Buscadores, que ainda vai longe e muito provavelmente vai aparecer aqui outras vezes com outras atualizações, e te aguardamos na semana que vem.
Pessoal, na semana passada eu deixei o emojizinho temático da aposentadoria lá, o pé de meia. E aí, três pessoas mandaram o emojizinho de meia para mandar o salve. Então fica aqui o nosso abraço pro Gustavo Drummond, o Eliomar Oliveira e o Thiago Gonçalves, que mandaram aí o emoji. E já que a gente falou de tecnologia, essa semana eu vou pedir para você deixar um emoji lá para mim no @sigafefa lá no Instagram, um emoji de robô. Sabe um robôzinho que parece dos Jetsons, aquele desenho? Perfeito, aquele emojizinho lá. E aí o próximo beijo, abraço, um salve da semana que vem é todo seu.
Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização do panorama internacional. Te aguardamos na próxima semana.
Semana que vem a gente volta aí com o Boletim Internacional aqui no TerraçoCast, tá bom? Um beijo pra vocês e até lá.
Obrigado também, Arthur, por comentar esse release exclusivo da Fecomércio São Paulo aqui para os nossos queridos ouvintes. E não fica muito distante não, que o pessoal sente sua falta. Muito obrigado, meu querido. Até uma próxima.
Valeu, Caio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de volta no TerraçoCast. Quem sabe em breve tô de volta aí. Valeu.
Agradecendo também, é claro, ao Thiago, que trouxe a sonora dos nossos parceiros da Fecomércio São Paulo. Quando será que teremos novidades vindas dessa nova parceria? Não deixe de ouvir, que você certamente vai ficar sabendo. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.